Olá pessoas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje, sexta-feira, vocês já sabem qual que é o assunto: é ingredientes de um render realista. A gente está abordando ainda sobre a etapa de produção, né? Nós comentamos já sobre a etapa de pré-produção. Depois entramos na etapa de produção. Semana passada a gente falou sobre o processo de modelagem 3D. Hoje a gente vai falar sobre texturização. Embora o termo texturização ele até se diferencie um pouco de materialização, acho que nesse caso ele expressa melhor o que vai fazer nessa subetapa, que nada mais é do que a aplicação de materiais nos objetos para que eles se vejam com uma qualidade realista. Os materiais, eles são extremamente importantes para a qualidade de um render final, para que ele se veja realista em um material que não é realista, um material que não tem as dicas, que não usa as dicas que eu vou passar mais adiante. Ele tende a ser um material que fica muito fake, consequentemente o teu render final vai ficar muito falso, né? Não vai dar aquela ideia de realismo mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente está falando de materiais, no caso, existem dois tipos de materiais, né? Basicamente, a gente tem os materiais procedurais, que utilizam de algoritmos do próprio dos softwares para criar uma textura, né? Seja, por exemplo, os mais comuns que a gente tem Noise, Voronoi, Crackle, enfim. E depois a gente tem os materiais que são por texturas, ou por imagens, né? Que são materiais raster. No caso de materiais rasterizados, a gente está falando que o material ele usa como base uma imagem que está medida em pixels. Então, esses pixels, eles, digamos, têm um valor mínimo de distância e um valor máximo de zoom, porque a gente vai começar a ver os pixels e vai estragar um pouco a nossa qualidade. E como os materiais procedurais, eles são um pouco mais complexos da gente abordar, eu vou deixar ele para a gente comentar mais adiante, para passar algumas dicas, mais adiante. Bom, a primeira dica que eu tenho para passar para vocês é a questão da resolução. Isso porque uma imagem em baixa resolução, ela vai ficar com uma qualidade muito ruim nos renders. Ou, se a imagem for muito pequena, a gente vai perceber que há uma repetição, é notável que tem um padrão de repetição. Isso incomoda bastante. E o outro problema é que se tu der um zoom, se tu chegar muito perto daquele objeto, vai começar a ficar pixelado. Isso aí também estraga bastante a qualidade do render. Um outro ponto é a questão das texturas seamless. Seamless significa sem costura. No caso de textura, essa expressão significa que a gente não consegue perceber a emenda. A emenda não é perceptível. Onde termina uma imagem, onde começa outra, que seria uma emenda, essa costura, ela acaba não sendo perceptível. E isso é muito bom porque a gente consegue usar texturas tiling, ou seja, que vão se repetir várias vezes dentro do objeto, de um plano, na parede, o que for, e não vai dar para perceber essa repetição, essa emenda. Isso é muito legal. Mas um ponto muito importante é que não necessariamente uma textura seamless, ela vai alcançar o objetivo de não ser repetitiva, porque o padrão de repetição ele pode estar em outro lugar que não seja exatamente ali a parte das bordas, seja por um detalhe muito característico, vai acabar sendo repetitivo também, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Bom, uma dica muito interessante também é que se procure usar texturas já feitas, já fotografadas ou criadas por uma distância específica que é a mesma compatível com o render. Por exemplo, quando se faz imagens aéreas, geralmente utilizando drones, vistas até mesmo ortogonais superiores, elas acabam evidenciando muito esse padrão de repetição de texturas tiling. E uma solução é tu usar texturas já feitas com esse propósito. Por último, não menos importante, na verdade, até que mais importante, existem alguns sistemas de materiais chamados de PBR, Physical Based Rendering. Geralmente, esses materiais eles são compostos por, no mínimo, três mapas, mas podem ser mais, que eu vou comentar algum deles aqui. O primeiro mapa é o Base Color, onde vai conter a informação de cor daquele objeto, sem nenhuma informação de luminosidade. Isso é muito importante. Depois, a gente tem também o Roughness, que vai trazer as informações de rugosidade. Então, onde é que vai estar rugoso e onde é que não vai estar. Há um outro nome também para esse tipo de mapa que se chama Glossiness. Na verdade, ele nada mais é do que um Roughness, só que com os valores invertidos. Outro mapa que aparece bastante, na verdade são dois, que podem ser separados, que é o Specular e o Metalness. Isso eles têm a ver também com o workflow PBR que o programa utiliza. Nem todos os programas utilizam o mesmo workflow PBR. Alguns deles, como eu falei, utilizam Glossiness, outros Roughness e tem algumas outras variações. Depois a gente tem algumas informações de superfície. São informações que vão simular relevo, simular detalhes, e são basicamente três que a gente tem disponível, que é o bump, também é um mapa em preto e branco, e ele contém informações de relevo apenas no eixo perpendicular à superfície. Depois a gente tem o normal map, que nada mais é do que a evolução do bump, onde se aplicam as informações preto e branco para cada um dos canais RGB, no caso, para red, green e blue, e aí a gente tem um mapa colorido. E outro tipo de mapa que a gente encontra também é o displacement. Esse displacement, ele geralmente é utilizado para alterar de fato a geometria, e aí no caso acaba sendo mais pesado, mas traz informações muito legais e muitas vezes dá um realismo muito maior para a cena do que apenas utilizar normal map. Um exemplo disso é quando a gente estava trabalhando com paredes de pedra. Utilizando o displacement, ele vai fazer um detalhe muito maior, consequentemente vai dar uma qualidade para o render bem interessante, bem realista. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, que tenha sido muito útil para vocês. E é isso aí. Bons renders. Valeu. Fui. Você acabou de ouvir mais um episódio da série Under 5 Minutes, conteúdo diário sobre 3D de uma forma rápida e descomplicada. Novos episódios de segunda a sexta-feira. AvaCast, o seu podcast sobre modelagem 3D, rendering, hardware, softwares e muito mais do mundo CGI.